queria que você tivesse bastante atenção para que aquilo que a palavra de Deus vai ministrar para nós hoje. E enquanto eu estava sentado ali, eu disse assim, cara, que coragem, porque eu vou ler e comentar uma fala do próprio Jesus, é muita pretensão. Como é que Jesus fala e Neemias comenta? Não, é muita, é muito risco, né? Mas nós acreditamos que o Espírito Santo está conosco, enviado da parte de Deus, justamente para nos ajudar a compreender o que Deus fala, tá? Então, Mateus capítulo 7, são apenas 5 versículos. Diz assim: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Amém? Vamos orar. Obrigado, Deus, pela tua palavra. E se Jesus falou isso, é porque isso aqui é importante demais para todos nós. E eu oro ao Espírito Santo que assistia a Jesus enquanto ele falava isso, que nos assista essa noite, para que a gente compreenda essa palavra, para que a gente aguarde no coração e para que a gente a pratique em temor, em nome de Jesus. Amém. Mesa e julgamento. Olha que coisa. Por que que eu escolhi essa palavra? Porque o juízo é uma ação divina, mas não é o que ele prefere. Deus prefere a mesa que o juízo. E eu vou te mostrar isso, para que nós, como filhos amados de Deus, o imitemos nisso. Para que a gente prefira a comunhão que o juízo. A primeira frase é muito clara: não julgueis para que não sejais julgados. Fica alguma dúvida com relação a essa frase? Não, né? O que é que Jesus diz para nós? Não. E quando Jesus diz não julgueis, ele queria dizer o que assim? Não julgueis. Não julgue. Ah, pastor, mas assim, as pessoas sempre dizem, mas a gente tem que julgar. Ei, sabe o que é que Jesus diz? Não julgue pessoas, julgue ideias, julgue doutrinas. Essa doutrina está errada, essa ideia não é boa, mas não julgue pessoas. Abre lá, só para deixar isso mais claro, para provocar você um pouquinho, abre lá em João, capítulo 3, verso 17. Eu gosto de ler a Bíblia assim, tem um versículo, eu coloco logo outro, eu anoto em cima desse versículo que eu li, o próximo que leva, porque toda vez que eu for ler, eu vou ser lembrado daquele outro versículo. Então, se você quiser colocar em Mateus 7, bem aí do ladinho da sua Bíblia, João 3,17, vai te ajudar da próxima vez que você for ler. Diz assim: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para quê? Não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse o quê? Salvo por? Por que que Jesus diz não julga? Porque ele não julga. O ministério de Jesus é o ministério da salvação. E o ministério que ele nos deixou, segundo Paulo, é o ministério da reconciliação. E salvação e reconciliação não precisam de julgamento. Amém? Quem está trabalhando no ramo da salvação E quem está trabalhando no ramo da reconciliação não se utiliza de julgamento. Ou seja, todas as vezes que você olha para alguém da altura do seu cristianismo equivocado e considera essa pessoa impura, comum, imunda, como a gente discutiu na célula lá na quarta-feira passada, todas as vezes que eu faço isso, eu promovo um desserviço para o Evangelho e, acima de tudo, eu desobedeço uma ordem direta de Jesus. Jesus é o Filho de Deus, amém? E Ele não veio julgar. Mas nós somos filhos de quem nós somos e nós julgamos. Por quê? Porque nós somos certos. Aqui em casa, não. Ah, você não me engana. Pessoas como você não me enganam. Eu sei do que você é capaz. Basta eu olhar que eu já te adivinhei todinho. Você já disse isso para alguém em algum momento da sua vida, não já? Ou então, você olha para o cara e diz assim, eu sabia, rapaz, tu tinha essa aparência aí, mas tu nunca me enganou. Eu tenho certeza que no dia que eu fizer alguma bobagem muito grande, porque cada um de nós pode fazer, vários de vocês vão dizer assim, eu sabia que aquele Neemias nunca me enganou, aquilo não valia nada. Vocês é que se impressionavam com ele, eu? Aquilo ali, meu filho, ó, meu filho, aquilo ali eu já sabia de faz tempo. Aquilo não vale nada. Jesus não julgou, mas é porque Jesus ainda não chegou no ponto que nós chegamos. Certo? Nós somos experientes, vividos. Nós somos pessoas de um discernimento incrível. Então a gente pode olhar e dizer para as pessoas. Mas Jesus diz, não julga. E sabe por que Jesus diz não julga? Porque existe uma curiosa lei que eu chamei aqui, eu tentei achar um nome inteligente, bacana e legal, e confesso que eu pensei e não achei. Então eu vou usar um bem bizarro, chamado a lei do bumerangue. Sabe o que é bumerangue? Aquele negocinho que você joga, ele vai, e depois ele faz o quê? Volta para você. E essa lei do bumerangue, ela está muito presente nos evangelhos. Se você voltar dois capítulos para Mateus 5, eu não vou ler, mas você pode ler em casa, diz assim, bem-aventurados os misericordiosos. Por quê? Por quê? Porque eles alcançarão. Então assim, quem quer alcançar misericórdia aqui? Você quer que tenha misericórdia sobre você? Então seja misericordioso com o outro. Misericórdia não é algo que se pede. Misericórdia é algo que se dá para receber. É o bumerangue. Quanto mais misericordioso você é, mais misericórdia cai na sua cabeça. Amém ou não? Amém ou não, gente? Está escrito. E o julgamento está na mesma lei. Olha lá, Jesus diz, não julga, porque se você julgar, o que é que vai acontecer com você? Vão julgar? Você. Aí a gente passa e vê um fulano no lugar, e a gente diz assim, isso é lugar de crente, tá? Aí um belo dia tu vai socorrer alguém em algum determinado lugar, e alguém te vê saindo e diz o que de ti? Rapaz, isso é lugar de crente, tá? Porque nós somos tratados da medida que nós tratamos. E hoje, enquanto você está sentado bem aí, você pode escolher uma coisa. Eu quero ser tratado com misericórdia ou com juízo? Então, se eu quero ser tratado com misericórdia, eu tenho que tratar com? Quem tem filho aqui ainda pequeno, que está debaixo do seu cuidado aí? É, tem esses filhos que não crescem de jeito nenhum, né? Dá um trabalho danado. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, gente. Trate seu filho com misericórdia. Ei, trate seu filho com misericórdia. Escuta uma coisa, anota. Ninguém tem caneta. Estava falando há pouco com o Paulo. Alguém tem? Não, ninguém tem caneta mais, né? Julgar não transforma ninguém. Quando você chega para o seu filho e diz assim, você é um desobediente, você é um menino mau, você só dá trabalho para mim, você está me envelhecendo, você está me matando. Você não melhora seu filho. Todas as vezes que eu emito um julgamento para qualquer pessoa, eu não melhoro ela. Julgamento não transforma, julgamento não melhora, julgamento não ajuda, julgamento só condena. Julgar é um ato de um juiz emitir uma sentença. E isso não cabe a nós. Não cabe a você e a mim julgar. Abre mais um versículo extremamente curioso aí. Deixa eu achar aqui onde está. Romanos capítulo 14. Abre isso e coloca tudo junto, esses versículos aí, para você entender. Olha lá. Capítulo 14 de Romanos, versículo 4. Tem uma pergunta bem legal aí. Leiam para mim aí como é que está na Bíblia de vocês. Quem é você para julgar o servo alheio? O cara não é nem teu servo, velho. E você está julgando ele. Ou seja, nós estamos completamente fora de função quando nós estamos julgando as pessoas. Eles não são servos nossos, eles são servos de Deus. E é porque continua e a gente não tem tempo. Mas Paulo vai dizer, é Deus que vai dizer se esse cara está caído ou em pé. E Paulo diz uma coisa mais doida, e para Deus ele está de pé. Para nós ele pode estar até caído, mas para Deus ele está de pé. Não julgue, quem julga atrapalha o evangelho. Quem julga se torna anticristo, porque usa o evangelho como pretexto de humilhar e destruir as pessoas. Não julgue, o mundo não precisa de julgamento. Se o mundo precisasse de julgamento, Jesus teria vindo julgar, mas Jesus veio amar. O Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Neemias, mas a Bíblia diz que vai ter um julgamento, quando não tiver mais chance, lá no grande trono branco. Até lá é o amor e a reconciliação. E quem está sentado no trono do juízo não é nenhum de nós, é o que morreu nessa cruz bem aqui. Como é que ele vai julgar? Eu não sei. Eu sei que a preferência dele é a comunhão. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Você pode repetir essa frase comigo para não esquecer nunca mais? É de arrepiar, né? E a gente tem uma língua desse tamanho. Tem gente que diz que vai o corpo num caixão e a língua no outro. Por quê? Porque ele era uma matraca, velho. Tá vendo fulano aí? Mas com essa roupa aí, meu velho, essa roupa aí vai pro céu não. Calma, né? Com esse tipo de comportamento, não vai. Esse tipo de atitude, mas cheio de tatuagem, né? Ou, né? Cheio de... Não vai. Escuta, nós não trabalhamos com julgamento. Não nos foi confiado o Ministério da Justiça, nos foi confiado o Ministério da Reconciliação. Amém? Primeira coisa, sempre que você vier tomar esse pão e esse vinho, se lembre, não nos cabe julgar. E aquele que vai julgar, prefere a comunhão. E de alguma forma, porque foi ele mesmo quem nos disse, através de Paulo, a misericórdia triunfará sobre o juízo. Como isso vai ser, eu não sei. Duas coisas que quem julga erra. Marque essas duas palavras na sua Bíblia. Verso 2. Então, cuidado com a lei, tá? Essa lei do bumerangue. Você quer misericórdia na sua vida? Seja misericordioso. Ah, você quer que as pessoas julguem e condenem você? Faça isso com elas. Olha o verso 2. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida que vos tiverdes medido, vos medirão. Marque essas duas palavras aí, ó. Critério e medida. Critério e medida. Está aí o problema do julgamento todinho. O que é critério, gente? Critério, eu fui estudar para saber direitinho, né? É o padrão de comparação. Padrão de comparação. Então, na sua casa, você foi criado não ouvindo música do mundo. Qual é o padrão para você? crente não ouve música do mundo. Aí você vai, está pedindo carona para o irmão, e o irmão já está te fazendo a misericórdia de te levar para casa, e aí toca uma música ruim, mas que o irmão gosta, entendeu? E aí tu diz assim, eu vou descer desse carro, porque crente não ouve música do mundo. Tu entendeu o que é padrão? Padrão é o critério de comparação. E escuta uma coisa, Deus não compara ninguém com ninguém, Deus só compara as pessoas com Jesus. Porque Ele quer que nós sejamos uma família de pessoas iguais a Jesus. Então, a carreira minha como servo de Deus é uma, a de César é outra. Não existe comparação entre eu e César, ou entre eu e qualquer um de vocês. Porque nós somos tratados de maneira individual. Por que que o julgamento humano é pecaminoso? Porque nós trabalhamos com padrão, e Deus trabalha com o coração. A gente trabalha com o padrão visível. Ah, mas crente usa isso. Ah, mas crente faz isso. Ah, mas crente vai para tal lugar. Ah, aí a gente está estabelecendo um padrão. Enquanto isso, Jesus está olhando o coração. Por que que o julgamento é pecado? Porque ele estabelece um padrão. A pergunta é, quem que estabeleceu esse padrão que você segue, bonito? Os discípulos chegaram para Jesus e disseram assim, Jesus, tem um cara expulsando o demônio aí, mas ele não anda com a gente manda terminar? E Jesus falou, o que é que vocês têm a ver com isso? Não é que a gente, não, deixa o cara, tem nada a ver com vocês. Pedro ouve Jesus falando para João, olha João, você vai ver. Aí Pedro, e eu? Ei, a história que eu estou falando é com João, não tem nada a ver contigo. E eu, usando uma filosofia e uma linguagem muito elaborada, difícil de compreender, trago a seguinte frase para vocês, comparação é do cão. Porque quem compara, estabelece critério. E quem estabelece critério, está pronto para julgar. E quem está pronto para julgar, está indo contra uma palavra direta de Jesus. Amém ou não? Dói um pouquinho ou não dói? Tem que mandar parar a língua em casa, né? Todo mundo. Vamos lá, parar um pouquinho para falar menos dos outros. Porque não nos compete fazer padrão de comparação. E a outra é a medida. O que é a medida? A medida é dizer, até aqui é tolerável, depois daqui é pecado. Agora, quem estabelece a medida, sempre se coloca na medida boa. Então, por exemplo, se eu tomo 3 copos de vinho, eu estabeleci a minha medida, né? Então, se eu encontro o Messias, eu digo, Messias, quanto de vinho tu toma? 1 taça, eu sabia, isso é um homem de Deus. Mas aí eu encontro Paulo Emílio, pergunto, Paulo Emílio, quantas taças? 7, já me contaram ali. 7? Ah, não. Aí a medida ele já ultrapassou. E aí quem estabeleceu a medida? Fui eu. E quando eu estabeleço padrão e medida, eu peco. Porque não há padrão e medida para Deus. Para Deus existe coração e fé. Critério. Olha como Jesus é, né? Porque com o critério que você julgar, você vai ser julgado. E com a medida que você tiver medido, você vai ser medido. Então, desista dos critérios e das medidas. Se você tem dúvida, estende a graça para a pessoa. Não julgue. Vamos continuar para a gente terminar. O verso 3 diz assim, olha que pergunta. Por que que tu vês o argueiro no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu? E eu fui como um cara que não sabe o grego, eu fui perguntar lá, né, para o Google, o que significavam essas palavras no original. Aliás, eu não sei o que é argueiro nem em português. Entendeu? Se eu tivesse, o cara dissesse assim, argueiro. Eu dizia assim, arqueiro? Não, argueiro, não sei. Mas como está na Bíblia, a gente intui, né? E eu fui lá pesquisar. A palavra original aqui significa cisco. é uma pequena mancha, um pó. Então Jesus pergunta assim: por que tu está incomodado com o cisco que tu tem no olho do teu irmão? E aí eu fui ver qual é a palavra trave. Porque eu disse, trave? Que palavra é essa? Por que é que botaram trave? Né? E eu fui ver o que, é que era a palavra trave. E é uma tira de madeira. É isso mesmo. Então Jesus está perguntando assim: vem cá, por que que tu está preocupado com o cisco no olho do outro, se no teu olho tem uma tira de madeira e tu não está incomodado? Você está entendendo a desproporção ou não? O outro, ele tem um cisco, e isso me incomoda tremendamente. Essa semana, porque o show de bizarrices não termina, um cara estava dizendo assim: ó, quem está acima do peso não vai subir, porque Paulo diz que os glutões não vão subir para o céu. Aí eu falei assim: então a gente vai chegar a uma conclusão que para subir para o céu você tem que ser branco, hétero, em forma. E aí a gente está começando a perguntar se isso é para subir para o céu ou para participar de algum tipo de concurso. Critério e medida. Isso não é de Deus. Cuidado. E aí a gente fica se importando com o cisco no olho do outro, cara. Mas existe uma ripa de madeira no nosso. E nós estamos enxergando bem pra caramba. E Jesus faz uma pergunta: por que que isso acontece? E Jesus responde: sabe por quê? Porque nós somos hipócritas. Ou seja, eu tolero o meu pecado, mas não tolero os outros. Quem julga não ajuda. Quem julga já saiu da posição de cooperar com alguém. Não faz isso. As pessoas não precisam de julgamento, elas precisam de graça, de perdão. É a consciência da minha própria falha que me permite ajudar o outro. Olha o verso 5: tira primeiro essa trave do teu olho, e então você vai ver claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. E de sim, né? Em meio do caminho, Jesus deixa uma coisa muito clara: quem julga está sempre pior do que o outro, né? Porque quem julga é sempre o cara que tem a trave no olho. Porque para você emitir um julgamento por alguém, você tem que estar muito cego, velho. Porque é uma capacidade de não se enxergar muito grande. Porque se tem alguém que merece juízo, sou eu. Se tem alguém que merece juízo, é você. E se nós encontramos graça, a única coisa que a gente pode devolver é graça. Mas o comportamento da pessoa de alguma maneira te incomoda, ame. Seja misericordioso, isso pode até transformar essa situação. Mas julgar não ajuda, julgar não transforma, julgar não muda, julgar condena, separa e extingue qualquer possibilidade de relação. Essa não é a mesa do juízo, essa é a mesa da comunhão. Você quer aprender uma coisa sobre amor? E eu termino dizendo isso: o amor, ele é tolerante com os outros e impiedoso consigo. Isso é que é o amor. Por isso que eu já falei isso aqui algumas vezes, não vou falar isso aqui hoje, só pontuar. É por isso que eu tenho tanto medo dessa coisa exagerada, né? De autoestima, autocuidado, de você ser muito complacente com você. Porque quanto mais complacente com a gente é, parece que menos a gente é com os outros. Jesus amou todo mundo de uma maneira incrível, mas a si mesmo ele colocou na cruz. Porque o amor é tolerante para os outros, mas é duro consigo. Porque o amor sempre acha que pode mais. Porque Jesus diz o seguinte: no dia que alguém te obrigar a andar uma milha, você dá um soco nesse cara. chama ele de opressor, diz que nunca, que você é livre, só faz o que quer, é isso? Não, o amor é impiedoso consigo. Ele diz, alguém está te obrigando a andar uma milha, faz o quê? Anda duas. Em contrapartida, ele diz assim, nunca oprima ninguém. A gente acha que o amor é complacente com a gente e impiedoso com o outro. Não, esse não é o amor de Deus. O amor de Deus é complacente com os outros e duro, impiedoso, no sentido de exigir de si, ao mesmo tempo que oferece graça para os outros. Amém? É isso que nós vamos celebrar hoje à noite. É impossível chegar nessa mesa com o coração cheio de julgamento aos outros. É impossível. Ah, mas é homossexual. Então não toma, não. Porque você não faz parte do processo. Quem julga? Não o homossexual, mas quem julga? Mas Paulo diz, mas Jesus diz, não julga. E quem morreu, Jesus ou Paulo? Jesus, né? Aliás, Paulo morreu, mas ficou morto. Jesus morreu e? Essa é a mesa de Paulo ou de Cristo? De Cristo. Então tome, meu filho. E não julgue. E não só não julgue, como diz assim baixinho, obrigado por não ter me julgado. Obrigado porque ao invés de me condenar, você me salvou. E a lista de Paulo, deixa com Paulo. Eu sou mais de Jesus, vinde a mim todos os que estáis, e eu vos, e aí vocês já aproveitam e tomam sobre vós o meu jugo, porque eu sou o quê? Manso e humilde de, e eu acharei descanso para as vossas, e ele colocou algum critério para vir? Então nós não temos nenhum critério para quem quer tomar dessa mesa, a não ser você crer no amor acima de qualquer outra coisa, crer na fé e crer no sacrifício de Jesus. Amém? Feche teus olhos. E pensa quantas vezes você emitiu julgamento para as pessoas. Pensa quantas vezes você estabeleceu sentenças. Em quantas vezes você destruiu a moral das pessoas, público ou privadamente. De quantas vezes você pinchou as pessoas, de termos extremamente duros, quando você deixou uma sentença sair da sua boca contra uma determinada pessoa, quando você se sentou ali na cadeira do juiz daquela situação, e peça perdão a Deus agora. Peça perdão, tire esse tempo, por favor, na sua vida, para que você diga, Senhor, eu não sou juiz, eu não posso julgar o servo alheio, e se eu não quero receber igual porção de juízo, eu quero receber misericórdia, Senhor, perdoa as falas que eu disse, e que essa pessoa encontre graça, misericórdia, perdão, comece a liberar palavras de bênção sobre ela, porque o amor é a si mesmo, pode ser duro contra você fazer isso agora, mas é o princípio do amor, porque ele é generoso com os demais, enquanto exige de si uma segunda milha. Faça essa oração, enquanto nós ministramos e oramos.